Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 190. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon.
Jeff, o que aconteceu essa semana?
Sabe o que aconteceu essa semana, Jomon? O aplicativo de música ele foi lançado e acabou, sei lá, 2 dias depois da minha assinatura.
Sim, eu percebi isso também. Eu percebi que eu tive que renovar minha assinatura no dia do aplicativo.
É, parece que foi de propósito, Jomon.
Parece. Parece, né?
Bom, hoje a gente vai falar sobre o anúncio de Xenoblade Chronicles X ou Cross, não sei como é que você quer falar. Nós vamos falar também sobre o lançamento de Pokémon TCG Pocket e o surpreendente Nintendo Music. Mas antes a gente vai fazer uma breve propaganda. Jomon, por favor, fala o que, que os ouvintes podem fazer para nos ajudar.
Para nos ajudar, os ouvintes podem seguir a gente nos principais agregadores de podcast que não são o Nintendo Music. Então, Spotify, iTunes, Amazon Music e todas as variantes, Deezer. Segue a gente lá, dá 5 estrelas, joinha, não sei quais são todas as possibilidades. E isso já ajuda esses agregadores a divulgar nosso trabalho. Obrigado. Pode seguir, Jeff. Tô ficando mais rápido.
Bom, vamos começar com o anúncio, né? Nintendo Music, Jomon. Nintendo acabou de lançar um aplicativo pra escutar músicas no celular. É isso, né, Jomon?
Ele só faz exatamente. Isso. É o YouTube Music / Spotify exclusivo da Nintendo, né?
E pra você acessar, você só precisa ter uma assinatura do Nintendo Switch Online. Pacote básico mesmo. Não precisa ser o Expansion Pack, é só... Se não me engano, era $20. Quanto que é em reais, né?
Nossa, eu não sei. Eu sei que o Família tá uns 400 conto, ou um pouquinho mais. Acho que R$400. O Família Expansion Pack. Deve estar muito baratinho, o normal.
Você pode fazer stream das músicas ou fazer download. Aí no vídeo lá de apresentação, eles mostraram o que você pode fazer com o aplicativo. Você pode organizar as playlists, né? Você tem playlists por jogos, temas, personagens... Humor, você pode também criar sua própria. Tem aquele. Como é que fala? Aquela sessão pra evitar spoilers. Como que é isso, Jomon? Como que você evita spoiler de um jogo? Você tira as músicas que não é a introdução?
Eu chutaria que você tira as músicas indo pra boss final. Considerando, né, que o Nintendo Music, já comentando um pouco sobre o aplicativo, é interessante que ele tem as capas das músicas. São todas. A maioria delas são diferentes, né? Tem algumas que eles colocam a capa do jogo mesmo. Mas a maioria é da cena que a música toca. E aí, nisso, eu imagino que seja justamente tira essas músicas e tira a cena. Aproveita e tira a cena também, né?
Ah, tá.
Por mais que eu vi já, assim, no final da playlist de Pokémon Scarlet Violet, que é uma dos jogos que tem, né, nesse aplicativo, é o boss final da história... Pra quem jogou, assim, é um spoiler e eles não têm a imagem ali. Mas só que quando você clica sobre personagens, você vê o personagem, o boss final, a música lá. Então eu não sei onde que eles estão tentando proteger a gente de spoilers e não conseguiram uma foto.
Tem também a possibilidade de estender as músicas, né? Porque tem música que é muito curta, né?
Sim, mas não são todas as músicas. Algumas músicas você tem a possibilidade de estender pra, acho que era 30 minutos, 15, 30 e uma hora. Acho que são essas as três opções que tem.
E os jogos, eles têm uma seleção básica de início lá. E vai ter mais coisa entrando com o passar do tempo. E aí, Jomon, o que você achou do Nintendo Music?
Assim, o Nintendo Music, a gente já comentou algumas vezes aqui sobre... A falta de músicas da Nintendo em aplicativos, né? Spotify, iTunes. A Nintendo protege muito as músicas dela. E isso a gente conversa sempre que tinha uma onda de bans de música no YouTube. Porque os fãs da Nintendo acabavam usando o YouTube pra ouvir as músicas, as trilhas sonoras. E um dos desejos era, tipo, que é muito a cara da Nintendo fazer isso, faz um aplicativo. Só que ao mesmo tempo você fala, será que ela... desperdiçaria desenvolvedores tempo pra desenvolver um aplicativo? Então eu acho que assim, quando saiu isso aqui, eu fiquei surpreso porque é o que você espera que aconteça, mas você quer que aconteça considerando, assim, na verdade o melhor do melhor seria Spotify, né? Mistura com todo o resto. Mas conhecendo a empresa, sabe, falar, eu quero que aconteça isso, e de repente aconteceu. Então acho surpreendente, Jeff. Surpreendente.
Eu acho que você tá pegando leve com a gente. A gente riu dessa hipótese já no passado. E a Nintendo fala, toma essa. É.
Sim.
E assim, as críticas com relação à Nintendo... Isso é uma crítica com relação também a, sei lá, é a mesma história de preservação de jogos. A Nintendo, ela ganha muito dinheiro com coisa antiga. Só que ela espera reviver. Esse é aplicativo de música, óbvio, tem músicas atuais, mas assim, uma das propagandas também é reviver o seu passado, né? É, a coletânea de músicas antigas também tá lá, né? Então faz sentido. Mas é isso, eu achei que ela ainda não tava preparada pra fazer um tipo de coisa, porque todos os aplicativos que ela lançou, eu que gosto de Nintendo, quase nunca abri.
Sim, são bem ruins. Assim, o Nintendo Switch Online é horrível. Ah, o aplicativo.
Né? E esse aí eu fui forçado. Esse aí não teve jeito. E eu gostei, Jumo.
Ele é um aplicativo bom. Eu acho que, tipo, eles pegaram o que já funciona. Né? Que fizeram comparação com o YouTube Music, o design antigo do YouTube Music. Que é basicamente igual. Mas é. Não foge muito. Eu acho que desde a Apple, não sei quem que inventou esse design de ouvir músicas com um dispositivo touchscreen.
Uhum.
Mas o design não varia muito. Você vai mudando de... E a Nintendo seguiu. Muito bem feito. Eu achei que os detalhes... Assim, é muito legal, porque você não teria no Spotify, por exemplo, então eles deram um passo a mais do que Spotify em qualquer lugar do tipo, de colocar os personagens... músicas relacionadas aos personagens. Então você tem músicas da Zelda, né? Música da Rosalina. Então tem Rosalina Observatório 1, 2, 3... Aí a música dela no Mario Kart 8, da pista dela. Uhum. Então, tipo, isso é muito legal. Você pega, joga com temáticas, né? Temática dormir. Putz, a Nintendo fez uma temática dormir e vai adicionando coisas, aparentemente, né? A gente teve, no dia que a gente tá gravando isso, ou no dia anterior, é porque a data ficou do dia 31, mas eu só vi a notificação no dia 1 de novembro, e ficou de 31 de outubro, a gente teve a atualização com Super Mario Wonder. Né, a primeira atualização sem ser o pacote inicial de músicas. E as músicas do Wonder já entraram em todas as playlists. Tipo, a playlist do Bowser tem música do Wonder já. A playlist de... vamos ficar mais... É o Power Up que eles colocam, né? Que é música de academia. É músicas com ritmo um pouquinho mais acelerado. Já entrou a música do Mario Bros. Wonder. Então, eles estão atualizando todas as playlists com a atualização que eles fazem. Fora as capas de jogo, né? Então, assim, eu achei que ficou bem interessante. Ficou bem interessante. A única coisa que eu vou falar que foi uma sacanagem é que Breath of the Wild é considerado um jogo de Switch e não de Wii U.
Porque... Não, acho que isso aí tem motivo pra falar, que foi lançado primeiro no... Qual era o outro que foi?
O quê?
Cross-Gen Zelda.
O Twilight Princess.
O Twilight Princess. Mas o Twilight Princess tem que ser jogo de Wii, não pode ser de GameCube.
Vamos ver.
Não, mas tem que ser de Wii.
Ele lançou primeiro no Wii, né?
Ele lançou primeiro no Wii. A versão de GameCube veio depois.
Sim. Mas no Switch, o Wii U é a mesma coisa. É o mesmo dia que lançou os dois.
É. Só que... Você acredita no mais popular, né?
Então, que é aquela coisa. Se lançar a música de agora, vai ser a nossa próxima notícia. No Blade Chronicles X. Cross. O nome é Cross em japonês a leitura. No Blade Chronicles Cross. Vai estar no Switch ou vai estar no Wii U? Porque vai ser a música do Definitive, né? Então vai virar no Switch. Então, Talking Weird Sessions, se for vir, vai estar no Switch ou no Wii U? Vai estar no Switch. A única chance que a gente tem de ter o Wii U é o Star Fox Zero.
Não, vai ter...
Kirby, Rainbow Curse.
Não, vai ter Nintendo Land.
Pode ser... É verdade, você não sabe Nintendo Land. Tem Nintendo Land. Único representante do Wii U.
Então o Jomon está incomodado com o autor da música.
Outra coisa. Obrigado, Jeff. Lembrou agora. Isso é sacanagem da Nintendo. Não tem os compositores. Então você vai ali nos direitos autorais de todas as músicas, é Nintendo. Acho que talvez do Kirby seja HAL e Pokémon Game Freak. Mas não tem os compositores. Então eu acho isso assim um desperdício. Poderia ter os compositores. Já que você está se esforçando de pegar a print screen da cena do jogo, e com a variação, né, eu tô vendo as cenas em inglês, porque o meu aplicativo é brasileiro. Eu imagino que os japoneses não estão vendo inglês, eles devem estar vendo uma capa japonesa, porque o aplicativo é base japonês.
Uhum.
Então, putz, já tá fazendo todo esse esforço de pegar print screens, caramba? Coloca o compositor, já tá. Tenho certeza que já está no metadados da música.
Eu não acho que isso é questão de esforço, isso é questão de escolha.
Sim. E isso é uma escolha zoada?
De novo, é uma escolha zoada pra quem é ocidental.
O Sakurai, quando faz Smash, ele coloca o compositor.
O Sakurai, ele tem uma cabeça bem diferente do japonês.
Médio, pode ser.
O Sakurai, ele é um colunista, Jamon, ele tem opinião.
Bem colocado.
Então assim, eu acho que o Sakurai, ele não deve ser exemplo.
O trabalho dele, assim, em questão de preservar a música, tá melhor, né?
Sim, isso. Sim, mas eu acho que é questão cultural de, cara, quem fez a música, assim, você é parte da empresa, você tá trabalhando, a música saiu.
Você fez pela empresa, né?
Você fez pela empresa, você não faz isso aí. É uma cultura japonesa, e até vi uma discussão lá no Good Vibes Games saindo um pouco da conversa, de por que, que a Nintendo não acredita tanto os desenvolvedores, né? Os dos jogos, assim. Eu acho que isso é uma questão de escolha.
Não, sim.
Você pode achar ruim, pode achar tranquilo, só é questão, assim, de você jogar uma cultura diferente. Você faz o que você quiser. Mas é só você entender isso aí. Mas vamos lá, Jumon. É só pra finalizar, você gostou do aplicativo? Tipo assim, a sua ideia inicial é que tá todas as músicas no Spotify.
Aham. Uhum.
Só que a Nintendo, ela colocou separado, e colocando separado, ela tem mais controle, ela pode fazer do jeito que ela quer, e você já falou que algumas coisas ficou melhor. E no final, você final das contas, o que que pesa mais? Você preferia a sua ideia inicial, ou você gosta desses twists de coisas que ela pode ter mais controle e pode ajeitar do jeito que ela quer?
Eu acho que não importa se eu gosto demais da minha ideia, que não vai acontecer, ou da vida real. Mas não, eu gostei da vida real.
Eu sei, mas tipo, a minha pergunta era, ela te convenceu? Ficou melhor o aplicativo?
Ela me convenceu. Ela deu um motivo pra separar. Se fosse só igual, não ia. Mas ter todos esses... essas coisinhas diferentes, assim, coloca as músicas. Putz, gostei. E se vai dar liberdade pra ela colocar a trilha sonora de... A gente tem um exemplo bizarro, que é Tomodachi Collection, né? Que é o Tomodachi Life do DS. É porque é Tomodachi Collection também em japonês, o do 3DS, mas e aqui ficou Life. Mas o Tomodachi Collection, que é o Tomodachi Life original, de DS, tem a trilha sonora dele. Eu acho que, tipo, se você vai colocar essas músicas, talvez... no futuro próximo, coloque Rhythm Heaven. Putz, é uma grande trilha sonora pra colocar. Eu sou totalmente a favor. E assim, ela podia ser melhor ainda, e conseguir as parcerias com ela lá de colocar, tipo, sei lá, a música do Kirby Café. O Rhythm Tengoku, a versão Gold lá, que são todas as músicas cantadas. Então, tipo, colocar umas trilhas sonoras diferentes também que ela já lançou ao longo do tempo. Então, assim, agora não vai acontecer, agora são jogos, né? A gente tem no vídeo apareceu lá que vai ter Super Mario 64, que ainda não tem, Wii Sports, Zelda Skyward Sword, Zelda Wind Waker, e Wind Waker eles mostraram a capa de GameCube, né? Eles não mostraram o Wii U, inclusive, até nesse ele foge do Wii U. Então, assim, a gente vai ter bastante música ainda.
E já pra entrar na seleção de músicas, o que, que você achou do pacote básico que ela escolheu, assim?
Eu achei bom. Aí eu falei, o Tomodachi Collection é surpreendente. Colocar Nintendogs pro DS também é interessante.
Eu acho que todo mundo vai falar Tomodachi Collection, mas esse jogo, o problema desse jogo é que ele vendeu muito e ele é muito popular na Europa.
Ele saiu na Europa?
É.
No Life, né?
Isso.
Ou não?
É. Mas as músicas, sim, são as mesmas, não é?
Eu não sei. Eu sei que o Collection, ele foi popular no Japão.
Ah, tá. É.
Collection foi popular no Japão. Por isso que a versão que veio é do DS.
Mas de qualquer jeito ele vendeu muito, sim.
Sim, sim.
É
que aí você coloca assim, tipo, os caras escolherem. Foi legal, Wii Channels é legal, porque dá esperança de no Wii U ter todas as músicas do. Também ter o Wii U Channels da vida, alguma coisa assim. Pra ter todas as músicas do eShop do Wii U, que ele mudava muito as músicas.
Eu acho que o Wii Channels pra mim foi a seleção mais legal, porque aí você fica na esperança disso aí também do Street Pass 3DS.
Também. Então, isso é muito legal. Tipo, eles colocarem a música na trilha sonora de Breath of the Wild. Eles colocarem a música da E3 de 2014. Que, se não me falha, E3 de 2014 é a primeira apresentação, é aquela lá do Link do cavalo pulando e ficando em câmera lenta.
Uhum.
Tipo, faz muito tempo isso. E é uma música muito específica. Eles colocaram a de 2017 também, que é a mais famosa, que tem no Smash, inclusive, um remix. Né? Mas eu achei a seleção interessante.
Mas vamos separar das antigas, que não é do Switch.
Aham.
Qual que foi a que você mais gostou? Você ficou feliz?
Ah, Donkey Kong Country, né? Donkey Kong Country é maravilhoso.
Aham.
Já, pelo menos, já tira o medo de não ter música do David Wise, né?
Ah, tá. Aham. Uhum. E a que você menos gostou, vai?
Não teve. Assim, eu não sou hater. Então, assim, acho que a que eu menos gosto, mas é pela qualidade, infelizmente, é Fire Emblem. Vou considerar Fire Emblem nas partes antigas. Eu gosto que tem Fire Emblem, só que as músicas de GBA não fazem jus às músicas do jogo, sabe? Você percebe quando você tá no meio das músicas, vem a música de GBA e você ouve, putz, ela tem baixa qualidade, essa tristeza.
Mas Fire Emblem tinha que ser esse o jogo escolhido, não tinha?
Awakening? Three Houses? Three Houses? É, infelizmente... Desculpa, Jeff, mas Three Houses, tipo... E Three Houses cabia muito bem, porque, assim... A Nintendo Music deu pra perceber que eles não estão lançando as músicas, que os CDs ainda vão sair. É, Splatoon vai ter um CD com músicas específicas, então Splatoon não tem música do Side Order, não tem música do último Splatfest, porque vai sair no Japão o CD, né? É, Forgotten Land, eu acho que também saiu recente o CD no Japão. Então eles não colocaram Forgotten Land, eles colocaram antes do Forgotten Land. Então é a mesma coisa, Fire Emblem não coloca a música do Engage, coloca do anterior. Já uh-huh. Coloca o Three Houses. Puta, que o Three Houses tem cada música absurda. Então The God Shattering, não sei o que agora, esqueci o nome da música inteira. Mas, pô, você vai lá e coloca essas músicas, são maravilhosas. Então, assim, o Fire Emblem, o clássico, ele foi de clássico, né?
Ele foi de clássico.
Eu talvez eu preferia tirar as Fire Emblem, colocasse Advance Wars e aí colocasse Fire Emblem Three Houses. Mas agora a gente tem o Blazing Blade, e inclusive o nome no Nintendo Music tá Fire Emblem The Blazing Blade, né? Que não é o nome do jogo oficial.
Uh-huh.
Então a Nintendo agora adicionou o subtítulo que nunca existiu.
É. E dos jogos de Switch, vai lá. Ela escolheu os jogos que venderam mais?
Sim.
Você tem, tirando, acho que, Tears of the Kingdom, sei lá, Animal Crossing, Mario Kart 8, Zelda Breath of the Wild, e pegou, como você diz, algumas músicas de Splatoon, né? 3?
Sim. A maioria, mas falta.
O novo hit de Pikmin 4 jogou um Kirby, acho que eles foram seguro, né? Além de Odyssey.
Foram. E eu acho que, assim, o mais surpreendente aqui é que na trilha sonora de Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Scarlet Violet também tem isso, né? Que não tá aqui, inclusive, na sua lista, Jeff. Falta Pokémon Scarlet Violet.
Uhum.
E assim, o que eu gostei dos dois, eles colocaram as músicas de DLC. Então, no Mario Kart 8, você tem todas as músicas daquele Buster Pack. Então, tem Moonlight, Moonview Highway, tá lá. Então, tipo, você vai ouvindo Rosalina, a música de 3DS da Rosalina também. Então, tem bastante música lá. A parte triste é que não tem todas as variações de todas as músicas. Né? Um amigo nosso comentou que não tem as músicas de Breath of the Wild, a variação noturna de dia de todas as cidades. Então é um pouco estranho. No Mario Kart, por exemplo, as variações é submerso e não submerso. Não tem a variação, eu não ouvi a variação da última lap.
Não, tá.
Né? Eu não sei como que eles fariam, não sei como funciona na trilha sonora isso. E você, Jeff? As suas opiniões, você não ouve música, é isso?
Ah, não, eu escutei as músicas, eu começo a lembrar. Na verdade, pra mim, aquilo ali é um grande quiz pra minha esposa. Tipo, de que música é esse jogo? Tipo, sei lá, o Dr. Mario foi, ela precisou ouvir 2 segundos, velho. pra acertar. Mas eu achei, eu só fiquei testando a minha esposa. E ela acertou bastante coisa. O engraçado foi que eu tava com os amigos e eu falei, que música é essa? Eu botei a do We Channels, né? Todo mundo sabia o que que era, todo mundo já ouviu a música e ninguém sabia falar.
Sim.
É a potência do Wii. É.
Então, é que essas músicas, as duas músicas do Wii, a do Mi, né, de criação de Mi, e a do eShop, as the Wii Shop, na verdade, as duas viraram meme, Jeff.
Ah, tá.
Então elas aparecem, assim, no TikTok e no Instagram, elas aparecem o tempo inteiro. Tipo, a cachorro fazendo besteira. Tá tocando a música do Mi Channel, sabe? Uhum. É bizarro. É bizarro como meme virou essas músicas.
Mas tirando Star Fox lá, que não dava pra ela acertar, ela acertava a série, tipo.
Pelo menos. Você acertar Kirby. Kirby você não foi muito pra longe, né? Porque Kirby tem uma variação de música. Inclusive nesse, ele tem muita música diferente. Tem umas muito épicas pra Kirby.
Eu não sei, ela deve ter associado com Forgotten Land.
Pode ser.
Mas aí vai entrar mais músicas, que nem que você falou. Donkey Kong Country 2 e 3, F-Zero X, Super Mario 64, Skyward Sword, Wii Sports, Splatoon 2. Era isso que você queria, Jamão? O que faltou? O que você queria que entrasse e que provavelmente não tá nessa lista aí de upcoming músicas? De novo, não vale Smash Bros. Smash Bros. É roubar.
Sim. Smash Bros. Essa é a grande dúvida, inclusive, se vai entrar nisso ou não, né? E se entrar como. Mas...
Tem as músicas, acho que só as músicas próprias, né?
Eu acho que os remixes próprios dá. Só que eu não sei se os remixes de third party dariam, né? Por exemplo, a Fountain of Dreams, muita gente conhece o remix do Smash, não sabe a música mais original. Então, né? Então não sei como que eles vão fazer. Mas eu não sei se eles têm direito de colocar as outras músicas, né? Que não vai ser a primeira e última vez que música entra e sai de serviço online, né? Por streaming. Uhum. Mas música que tá faltando, Jeff, que eu senti saudade, que eu sinto falta não, eu fico curioso se eles vão conseguir, Talk Mirror Sessions, eu acho, pelas músicas vocais.
Tá.
Eu não sei quais direitos eles têm sobre as músicas que têm vocal, mas eu gostaria de ver, que é diferentona, assim. Um outro que eu até falei em buscar isso, que eu acho que não vai ter, inclusive esse eu acho que não vai ter, aí eu vou ter que continuar no YouTube, é Sin City, de Super Nintendo. Uhum. A trilha sonora, o jogo foi todo feito pela Nintendo, né? E a trilha sonora, inclusive, foi feita pela pessoa que depois... Eu esqueci o nome da mulher. Que depois ela fez a trilha sonora de... Ou antes, agora não lembro qual foi a ordem que ela fez. De Pilot Wings. De Super Nintendo também. E as duas trilhas sonoras são maravilhosas. Pilot Wings vai aparecer uma hora. Sin City, eu duvido.
Mas assim, você tá falando das que você acha difícil acontecer. O que, que você queria,
João?
Eu quero.
Não, Sin City, tipo, eu paro no YouTube pra ficar ouvindo enquanto trabalho. As músicas de Sin City.
Não, Jamon, tá errado, velho. Eu vou te
Me
falar.
Me fala, Jeff. E a sua?
É Arms. Arms é a escolha fácil.
Arms vai entrar... Mas então, Arms entra muito claramente.
Não, eu sei. Não, tô falando que... Não, Arms não entra. Eu tô falando que Arms é a música mais legal que ficou fora, velho.
Mas Arms é. Arms é legal. Eu tinha esquecido, mas realmente Arms tem muita música boa. A música da Rainbow Girl é excelentíssima. A música da palhacinha também é gostosa. Putz, Arms tem uma boa trilha sonora.
Mas então é isso. A gente gostou do aplicativo. Vai ser bastante coisa também pra Nintendo ficar atualizando a gente quando ela não tiver notícia. Joga umas músicas aí.
Deixa mas ela nem fez estardalhaço com o Super Mario Wonder. Eu até achei estranho, não teve... No Twitter não teve nada, né? Ela falando que adicionou.
Acho que foi o primeiro teste lá de inclusão. Acho que o Mario Wonder, sei lá, devia estar pronto. Ele só falou, vamos lançar um dia depois só pra ver se funciona incluir as músicas do aplicativo.
Pra ver se dá felicidade pra galera.
Mas acho que eles podem fazer sim. Pode fazer assim em pacote, tipo, às vezes quando não tiver jogo. Porque uma hora vai acabar os jogos, né? Eles diminuem.
Sempre dá pra tirar do bolso, velho. Mas é que depende...
Não. Acabar os jogos no sentido, tipo... Pra falar toda hora do Switch Online.
Ah, sim.
Em vez de você falar de um jogo que entra no Switch Online, você fala de músicas que entra no Switch Online. Você coloca... Você enche linguiça com esse tipo de coisa.
Sim, você faz show lá. Fala, tá entrando Majora's Mask. Pergunta, Jeff. Você acha que entraria Banjo?
Ah, com certeza.
Banjo você acha que entra Banjo?
Eu acho que entra Banjo. Eu acho que tá Banjo. Pra mim, o mais difícil foi ele ter lançado o jogo.
Agora a música é tranquila, né?
Eu acho que você já fez o primeiro passo. Acho que pra quem, sei lá, pra quem conseguiu lançar GoldenEye, acho que esses problemas de direitos aí, eu não posso duvidar, não.
Aí vai vir a música do Banjo e do Donkey Kong 64. E tal qual o filme, não vai acreditar o Kirk Hope. E ele vai reclamar em rede social isso.
Não, sim, mas... Mas é isso. A Nintendo dá um aplicativo bem legal e a gente fica procurando o que faltou. A gente é muito
chato. Por que falta, Jeff?
A gente é muito chato e é por isso que a gente tá aqui.
Mas foi um puta... Uma puta surpresa agradável, sabe? Bom. Não sei se é melhor que GameCube ou não, mas é mais possível do que GameCube, né? Foi mais possível isso.
Eu acho que é mais surpreendente do que GameCube. Eu acho que ela tem aquele efeito... É engraçado. A gente comenta do relógio idiota que ela lança de alarme, que é pra estragar as músicas. Depois ela faz o Nintendo. Tipo, vocês não gostaram? Toma essa. Agora vocês param de reclamar e deixam meu alarme em paz.
Deixa eu estragar minhas músicas.
Eu estrago pra depois vocês gostarem de novo. Acho que esse é o...
Música de Ring Fit, Jeff. Música de Ring Fit é muito boa também. É. Mas dá pra fazer academia ouvindo música de Ring Fit. Como se não desse pra usar YouTube Music, mas... De forma oficial.
Bom, mas é isso. Vamos pro próximo tópico, João. Vamos falar de Pokémon TCG Pocket.
Que finalmente lançou, né? Abertamente.
Isso. Ele é uma versão simplificada do Trading Card Game, né? Que é o jogo de cartas de Pokémon.
Isso.
É. Eu acho que é... Não sei se todo mundo sabe, mas... Ele funciona mais ou menos como quase todos os jogos de cartas, não é?
Tipo, como assim, Jeff?
Você coleciona, batalha e alguém ganha.
É, simplificando desse jeito, sim. Jogo de carta.
É, isso é feito pra você comprar ou gastar um monte de dinheiro em cartinha... E é isso. Vamos tirar o elefante da sala, Jamon. Você consegue jogar esse jogo sem gastar? Porque monetização... Assim, as pessoas ganham o jogo de graça e ficam reclamando porque que tem que monetizar.
Sim. Dá pra jogar? Dá. Ele tem, assim... Eu peguei, inclusive, por 15 dias de graça, né? Você tem uma assinatura temporária ali, que aí você paga um prêmio no jogo e você ganha um booster a mais. Uhum. Sem esse um booster a mais, você ganharia só 2 por dia. Acho que essa é a conta. A cada 12 horas, você tem direito a um booster. O que é um booster? É um pacotinho de cartas pra você tirar 5 cartinhas, né? E aí, ali dentro das 5 cartinhas, pode vir carta rara ou não. Tem a raridade 2, acho que tem uma certa raridade que é o mínimo, mas é uma raridade muito grande. Então, às vezes, você vai tirar cartinhas e só vir lixo. Uhum. Então, cartinhas não desejáveis. Mas, então, dá pra jogar sim, sem gastar, Jeff. A sua velocidade vai ser menor do que com uma pessoa que gasta. E dependendo do quanto uma pessoa gasta, você pode, mano, voar no jogo. Mas você consegue, tipo, são 2 busters por dia, é bastante. É 2 rolls por dia, sabe? Então, assim, em pensamentos de gacha, você rodar 2 vezes por dia, essa garantia normalmente não existe. Normalmente você tem que economizar durante alguns meses pra fazer pra poder rodar bem esses jogos. Então, assim, eu acho que aí você não tem que pensar, né, sobre quando que você vai usar essas vezes. Pô, você ganha 2 busters por dia. Eu vou usar no que tem, né? Uhum. Uma coisa que tem em gacha, normalmente, eu vou guardar pra quando tiver alguma coisa que eu quero, eu uso. Aqui não. Aqui você não pode guardar. Aqui você tem que sempre estar usando. Aqui você é muito mais favorecido se você estiver sempre usando. Então, eu acho que não precisa. E importante, assim, no momento atual, a gente tá jogando quando lançou. O jogo, ele não tem ranked, né? Ele só tem batalhas aleatórias lá que você escolhe se você é bom ou não. E não importa, eles não verificam deck, não verificam nada. Então você pode falar, eu tô no iniciante e você tá com deck fechado. E não tem, então não tem ranked, não tem um sistema de pareamento, pessoas com decks parecidos ou com experiência parecida. E ainda não tem um sistema de trocas de carta. Então, uhum, por enquanto, tá um jogo de acumular carta, você acumula e fica meio que nessa sua ilha acumulando cartas. Então o jogo, ele fica mais ou menos tipo, ele tem as batalhas que são meio... São as batalhas rápidas, você falou, uma versão miniatura ali do TCG. Então, ao invés de ter que derrotar 6 Pokémon adversários, você tem que derrotar só 3. Você só pode fazer um deck de 20 cartas, é tudo reduzido. Pra ser uma experiência ali de uma batalha ser 15 minutos no talo, do talo ser 15 minutos. E a outra parte é coletânea. E você abrindo busters, fica abrindo os pacotinhos, fica pegando as cartas, aí as cartas vão tudo ali pra várias interfaces pra mostrar as cartas entrando nos lugares delas, pra você ver, ah, nossa, minha Pokédex de carta. né? Putz, as minhas cartas que são full art estão diferentes. Então mostra, tem uma lista bonitinha que vai sendo preenchida e de vez em quando dá uma curiosidade, dependendo do número de cartas que você conseguiu. Eu acho que assim, ele funciona como esses dois, ele funciona como colecionar, e como álbum de figurinhas e como simulador de batalha. Eu acho que agora ele lançou como bem como álbum de figurinhas, só não dá pra trocar. Como simulador de batalha, ele ainda tá entrando, assim, não tá tão bom assim. Por causa que não tem ranked e tem algum sistema, algumas coisas de balanceamento que tá muito estranho ainda nesse início. Minha opinião.
Eu, assim, que nem você falou, você ganha 10 cartas por dia.
Sim.
O deck você precisa de 20 cartas. Então, basicamente, você ganha meio deck por dia. Mas, de novo, você precisa encaixar essas cartas. Então, eu diria que... Então, tipo, você vai ter que abrir muito mais do que isso. Eu joguei sem assinar. E dá pra perder um bom tempo, porque tem aquelas batalhas tutorial, aquelas batalhas contra CPU. E, obviamente, vai ser fácil ou difícil dependendo das suas cartas, da sua sorte que você tirou. Mas o meu ponto é... Você consegue fazer um deck bom sem gastar dinheiro, sei lá, nos primeiros 3 dias. Pô.
Uhum.
Você consegue.
Um deck
fazer...
ok.
Você consegue. Não, dá pra tirar coisa boa nos 3 dias. Porque você consegue abrir, sei lá, 30 pacotinhos. É. Você consegue fazer. O que você não vai conseguir fazer, se você não gastar dinheiro, é escolher que tipo de deck que você quer. Tipo, você tem as suas cartas mais fortes de fogo, o seu deck vai ser de fogo.
É, se você teve a sorte com isso, né? É com isso eu jogar.
O meu ponto é, esse jogo você consegue jogar sem pagar, só que no início você não vai conseguir escolher. Você vai precisar de mais tempo. É que nem o João falou, quanto mais você paga, mais você acelera o jogo. Mas assim, por uma semana você consegue já ter, assim, fazendo as batalhas... Você consegue destravar um deck que você consegue jogar.
É. Sim, sim.
É. Então, a minha resposta é essa. Tipo, dá pra jogar, você só não pode escolher se você não pagar.
E com o tempo, assim, você vai... Assim, dado o tempo, ainda mais que tem uma mecânica lá de... Ah, quando você vai abrindo pacotinho, você vai acumulando os pontos. E esses pontos você pode trocar pelas cartas.
Uhum.
É claro que as cartas com uma raridade muito grande, é absurdo o número de pontos que você tem que trocar. Você abre pacotinho, você ganha 5. A carta lá, se você vai querer qualquer EX, é 500. Uhum. Então tem que abrir 100 pacotinhos, é o quê? 50 dias. Dá mais ou menos ali 2 meses acumulando isso pra você pegar uma carta EX. Então, tem isso também. Mas, então tem isso, facilita pra você, você tem muito azar. Você olha e fala, putz, eu quero aquela carta ali, tem uma carta específica que eu quero. Dá pra você focar em conseguir ela.
É. E é legal porque você consegue fazer as coisas. Uma coisa que eu gostei das cartas, assim, que nem você falou. Você pode ver todas as cartas que tem, que faltam na sua coleção.
Uhum.
Pra comprar. Você pode comprar quando... Você pode, sei lá, tapar o buraco que você tá precisando. Às vezes você tirou uma... um Pokémon... Uma evolução boa... Só que você não tem o intermediário, você não tem...
Sim, aconteceu isso, inclusive.
É, você vai lá e completa. Eu acho que esse jogo, ele, assim... E eu acho que ele, se eu não me engano, acho que ele tem até um teto de gastos, né? Porque você pode comprar no máximo ou não tem?
Acho, se for igual Masters, depende da sua idade.
Ah, tá.
No Masters tem uma certa idade lá que sempre tem alguém reclamando, falando, por que eu não posso gastar mais de quantos dólares lá? 100 dólares.
Mas no geral, eu gostei bastante. Eu não sou. Eu sou bem ruim em jogo de Pokémon de carta. Mas acho que tava ok. Pô, acho que ele simplificou de um jeito que dá pra jogar, assim. Dá pra você entender no início, assim.
Sim. Eu nunca consegui jogar contra outra pessoa, Jeff, Pokémon de carta, primeira vez. E eu tô gostando. Parece interessante a mecânica, sabe?
É. E a arte das cartas, Jamons? Você que gosta de coisa bonitinha, o que você achou no geral? Eles escolheram um misto de cartas antigas, né? Tem muita carta do início.
Do primeiro set, tem.
Do primeiro set, e eles fizeram as cartas, sei lá.
Eu não sei se bonitas. Existe carta inédita nesse. Tem? As que tem a arte que se move são inéditas dele? Tipo aquele Mewtwo chorando. Escapando do laboratório. Eu não sei se são cartas inéditas.
Aham, não sei te dizer. Mas talvez eles mudem, né, o ataque, né, das cartas. Porque
você
tem que simplificar.
Assim, não, sim, o ataque das cartas, sim. Mas a arte é inédita dessas cartas especiais?
Ah, não.
Eu chutaria que não.
É.
Talvez as que se mexem, sim. Porque são muito poucas as que se mexem. É o que eu tô falando é, tem algumas cartas, a do Mewtwo chorando, uma do Pikachu, uma do Charizard, que são cartas que quando você tira, tem até uma animação especial. Que falaram que isso ia ser o especial desse TCG. Pra a pessoa sentir que tá, tipo, sentir a mais o jogo, passar a mágica do TCG pra vida real, eles fizeram essas animações. Eu espero que não seja igual a Fire Emblem Heroes, que aconteceu no lançamento do jogo e nunca mais teve animação pra nenhum personagem.
Uhum. É bem legal essas cartas, né? Porque essas cartas elas são difíceis de você pegar, mas tem a versão reduzida dela, né?
Sim, e tem muitas versões reduzidas, né? É, Pokémon sempre teve essa coisa de até a carta full art, né? Que é a arte que preenche a carta inteira. Mas tem a versão humildade também, que aí nisso você consegue pegar mais barato. É mais feinha, mas faz a mesma coisa, né?
É, e você tem mais chance de pegar. Eu acho isso bem legal. Acho que... Obviamente, quem é exibido... Aliás, o jogo... O Jomon falou que é só colecionar... E não sei o que, o ato de colecionar também, acho que se exibir faz parte. E
faz, ele tem, faz.
E ele tem uma parte bem boa, assim, pra você jogar na cara da sociedade. Que você... Ou você é sortudo, ou o dinheiro pra você não é nada. E aí, Jomon, qual que foi o Pokémon mais raro que você pegou?
Não foi boa, Jeff. Eu peguei, acho que o Charizard EX Full Art. Mas a versão bonita, não a versão feia que é mais rara.
Entendi. Pra mim foi o Mewtwo. O Mewtwo acho que é o mais
Mewtwo EX Full Art também, né?
É.
Ele chorando, né?
Dele chorando, minha esposa pegou a versão feia mais rara lá. O amarelo.
Do Mewtwo?
É, do Mewtwo.
Aqui, essas versões são muito feias. O chapéu, dando spoiler aqui, o chapéu pegou o Charizard. Dessa versão feia.
Aham. Uhum.
Que é 0.013, né? 0.003, é um negócio assim, é muito pouco a chance de pegar isso. Pode falar.
Outra coisa que eu ia te perguntar, Jomon. O que você acha quando você abre 10 pacotinhos? Dá uma sensação boa ou você só abre de um em um?
Eu nunca abri 10, porque precisa de alguma coisa lá que eu falei, não vou gastar. Eu só abri um, não acumulei.
Tem que gastar, velho. É muito legal abrir 10, velho.
Depois eu tento, Jeff. Mas assim, eu gostei, o jogo é legal, a parte coletânea é legal. Eles podem mudar um pouquinho, podem aumentar algumas coisas. Eu quero ver quando colocar trocas. Se vai ser só a troca vai ser tranquila ou se vai gastar alguma coisa. Provavelmente vai gastar alguma coisa, né? Principalmente se a raridade for diferente das cartas. Eu duvido que seja uma troca fácil de fazer.
Eu acho que o maior medo é você só poder trocar a carta que você tem, né?
Isso ia ser o pior. Mas, assim, se for lá Pokémon GO, quando você troca o que você não tem, você gasta mais. É que no Pokémon GO você tem aquele Stardust, né?
Ah, tá.
Aqui a gente não tem isso, então não sei como que vai funcionar as trocas.
Ah, você vai ter que pagar alguma coisa pra trocar, é isso, né?
Eu não duvido. Algum custo. Mas é um aplicativo interessante, eu acho que ele começou bem. Tem muito a melhorar. Mas ele começou, acho que na parte mais importante, que é... abrir o pacotinho todo dia, que é o prazer que a galera tem, tá acontecendo.
E o local funciona. Entre aspas, batalha local. Local não. Um contra um com seu amiguinho.
Eu não joguei contra um amiguinho. Só joguei contra aleatórios na internet.
Você não ganha nada. Mas é divertido. Eu vou até contar a história. Eu usei meu pior deck pra jogar contra a minha esposa e eu perdi.
Foi querer ser bonzão?
Eu achei que eu tinha ganhado aquele jogo.
Toma uma humildade na cara, Jeff.
Mas saiu um Gengar lá e eu não tinha o que fazer.
Então isso que é foda desse jogo, que tem muita. Tem muita. Pequeno momento que acabou o jogo, sabe? Fala, venci. Oh no, eu perdi.
Mas é isso, Jomon. Não sei se a gente vai fazer review, a gente vai. Fazer alguma coisa, mas a gente vai...
Temporada?
Obviamente a gente tem que esperar a primeira temporada acabar, pelo menos, pra fazer alguma coisa.
Concordo.
E, Jomon, a Nintendo anunciou no YouTube, Xenoblade Chronicles Cross Definitive Edition. A série Xenoblade tá completa, Jomon.
Impressionante. Assim, era pedido. Todo mundo tava esperando, acho que agora, pro sucessor do Switch. Não, a Nintendo foi lá do nada e anuncia pro Switch mesmo. E pra março, né, Jeff? 25 de março?
Isso, lançamento 20... É, acho que é 20 de março?
20 de março, tá.
20 de março, um port de um jogo de Wii U de 2015. Você jogou, João?
Joguei, não terminei. Eu joguei 60 horas. E aí eu... Assim, esse jogo... Vamos situar a galera. Epic lançou esse jogo. Ele é o segundo jogo da série Xenoblade.
Aham.
Uhum. Lançou o Xenoblade Chronicles, pro Wii. Eu não lembro... Como lançou em 2015, o Smash foi antes. Então, lançou o Xenoblade Chronicles para o 3DS, mas acho que anunciou o Xenoblade Chronicles X antes. Uhum. E aí a gente ficou esperando. Putz, a cena lá do X, tudo... Não mostraram muita coisa. É, o Xenoblade Chronicles X, né? O Cross, ele é muito diferente do resto da franquia. Né? A franquia, a 1, 2, 3, depois surgiu o 2, aí o 2 é mais parecido com o 1, e o 3 segue o 1 e o 2. Então, meio que esse Cross, ele acabou virando meio que o separado da franquia, por mais que ele fosse o segundo jogo. E se não soubesse pra onde que o jogo vai, pra qual, como a franquia quer ficar, Xenoblade. E esse jogo, ele tem muita pouca história principal. Eu falo assim, o quão relevante a história principal é muito... Não é relevante. É muito chatinho, inclusive. E é muito mais focado em, vou explorar esse mundo, vou fazer as side quests, vou ficar pegando os minérios, indo ver os monstros grandes. Muito mais explorar. Né?
Ele é explorar, mas assim, a mecânica, a jogabilidade é a mesma coisa dos Xenoblades.
É semelhante. Todos os Xenoblades mudam um pouco, né? Tipo, como que ser um modo final lá, o modo de dar mais dano. Ele sempre muda. Mas ele é semelhante. Ele é semelhante, mais semelhante com um, né? Uhum. Porque ele tá ali no meio. E aí, tipo, o seu personagem, por exemplo, o protagonista, é você. Você cria o cara, você coloca o cabelo nele, escolhe a voz e tudo. Então, é um protagonista muito menos presente na história, né? Quem é mais presente é a Elma lá, que inclusive é a que... É meio que a mina que fica com você. Faz parte da sua party, que normalmente quando vai ter alguma coisa, o crossover do Xenoblade Cross com os outros Xenoblades, é ela que aparece. Porque o seu personagem é criado ali. E o pior, pra mim, é que além da história ser mais ou menos, tipo, ela demora pra você liberar, puta, vou liberar o próximo capítulo, faça tal coisa, tem esses requisitos, faz tal coisa. Então, assim, é muito mais um jogo pra você fazer as outras coisas. O modo história termina, lá na época do Wii U, com plot twist. O jogo termina falando assim, olha, tem isso, terminamos, não vamos explicar mais nada. Tipo, termina num momento muito delicado, assim, ele não termina, basicamente. E aí quem jogou na época do Wii U ficou sem um final. Não existe final pro jogo, não respondem as coisas do jogo, porque o Xenoblade Chronicles Cross é a parte de todos os outros. Então a história não continua em nenhum.
E a Nintendo não falou nada, mas se presume que vai dar um final.
Não sei se vai dar o final, mas aparentemente tem mais coisa por causa do trailer. O final desse trailer tem cena a mais.
É um teaser, né?
É um teaser que talvez eles vão falar um pouquinho ali, vão tipo... Ou eles vão fazer um gancho pro Xenoblade Chronicles Cross 2, ou eles vão terminar, né? Tudo depende do quão eles querem ser rápido, porque, assim, termina com um negócio sério e fala, mano, tem mais 20, 30 horas de jogo aqui. Uhum. Fácil, né? É esse o nível do que tem.
Mas então, o que te impediu de terminar esse jogo?
Eu não gostei da história. Então, assim, quando você jogou o Xenoblade Chronicles 1, que é um jogo focado muito mais na história, você explora, legal, mas o que te move no jogo inteiro é a história. O que que tá acontecendo aqui? O que que tem na próxima cidade? Esse jogo é muito mais um hub, você vai explorando o resto do mundo, que é um mundo mais selvagem, e você tem esse hub. E você fica voltando pra ele. Então não tem a próxima cidade. A história tem travas muito... É tipo... tem que desenvolver tal coisa. Tem que fazer tal coisa pra ir pro próximo... tem que ir pro... Se não me falha, tem um... Tem que ir pro outro lado do mapa lá. Tem que passar por um oceano pra continuar a história. Então, assim... A história não me prendeu, Jeff. E aí tava no meio de uma cena lá. Eu olhei e falei... Cara, eu não tô me importando. Foi um pouco depois, assim... Acho que foi algumas 5 a 10 horas depois que eu liberei a... Que demora muito também pra liberar os robôs gigantes. Os Skells.
Acho que isso aí é o diferencial dele, né? Esses robôs, não é?
É, que demora 50 horas pra se liberar, né?
E o jogo é mais de 50 horas? Ou você libera depois que termina?
Não. O jogo é mais.
Ah, então você podia me responder o que, que demorou pra você terminar esse jogo, as horas.
Também. Mas, assim, mas muitas horas nunca me impede. O problema é que eu não tava gostando da história. Eu falei, não tô gostando de onde tá indo, eu não tô tendo dúvidas aqui. Tipo, eu não tô curioso pra saber. Porque eu não tô gostando de ninguém.
Tá.
Né? Talvez, agora sabendo como que a série continuou nos Unbound 2 e 3, eu acho que dá pra voltar pro Cross sabendo que ele é um jogo mais focado em exploração e sidequest. E aí, com o espírito certo pra esse jogo.
Não
é um jogo que é a história principal.
De Nova Los Angeles.
Aquela música, assim, eu gosto muito de várias músicas desse jogo, mas a música de Nova Los Angeles sempre me fazia dar uma risada quando eu começava. Pra uma música de que é o mapa que você volta sempre, ela é muito... É um hip-hop meio estranho, sabe? Fala, putz, por que tem um hip-hop tocando aqui?
Você quer falar um pouco sobre censura, João? Esse jogo foi censurado?
Esse jogo foi, da mesma forma que outro jogo de Switch, de Wii U, que foi pro Switch, foi também, Talkmade Sessions, Sharp FE. Então esse jogo também foi, nessa época, foi censurado. Por que ele foi censurado? Porque ele tinha algumas coisas meio estranhas. Tipo, tem uma personagem que é menor de idade, claramente menor de idade, ela aumentou a idade dela na versão ocidental, inclusive. Mas isso não impediu deles eles aumentarem a roupa de banho dela, né? Tem uma das roupas lá pros personagens é a roupa de biquíni maior. E aí a dela era bem sensual, por mais da tenridade dela. Então o que eles fizeram?
É, melhorou.
Melhorou.
Então tá melhorou. Bom. Pra versão definitiva, é importante melhorar.
E outra coisa que tinha era também os famosos boob sliders, né? O slider de seios. Que você podia escolher o quão você aumentar ou diminuir o seio da sua personagem. Esse jogo foi diferente, né?
Você faz seu personagem, você pode fazer ambos os sexos? Ou,
sim, né? Sim. Ah. Eu inclusive jogava com uma menina.
Ah, eu achava que era só um homem nesse jogo.
Não, você pode escolher o sexo do personagem também. Não é só um homem.
É. E uma coisa que eu queria te perguntar, Jamon. O multiplayer, ele é só desse jogo? Tem...
É só desse.
É só desse.
Nenhum Xenoblade, eu tô tentando lembrar, nenhum Xenoblade tem. Eu não lembro se tem alguma coisa social, mas acho que nem social tem os Xenoblades. Esse então... tem, ele você consegue, tipo, você consegue fazer algumas missões com seus amigos, mas é muito específica as missões. É um material a mais, mas acho que você pode jogar sem ver isso, você não vai perder nada. E os amigos, eu não lembro se é da sua lista do Wii U, né, agora do Switch, ou os que você jogou com. Eles aparecem pra você recrutar em Nova Los Angeles. Então você pode ter uma party com um amigo teu lá. Eu não sei se dá pra fazer a party inteira com pessoas que você conhece. Mas dá pra fazer lá com o personagem de todo mundo.
A gente sempre faz a piada do Wii U que ninguém tinha Wii U. Esse jogo deve ser realmente difícil jogar com multiplayer. Porque além da pessoa ter que ter o Wii U, ela tem que ter umas horas de jogo. Ela tem que ter um jogo e tem que colocar as horas do jogo absurdas nesse jogo pra você conseguir fazer alguma coisa.
Eu tinha, tipo, acho que dois amigos. No meu Wii U, que tinha esse jogo. Eram duas pessoas sempre que apareciam no...
E você jogou com elas multiplayer?
Eu joguei com uma, sim. Uma eu joguei multiplayer. E achei qualquer coisa. Eu não gostei.
Não gostou. Não.
Mas eu já tava não gostando do jogo, né? Então o multiplayer talvez não tenha me ajudado muito.
Tá. Ele não... Um Monster Hunter, mais ou menos.
Não. Ele é um Xenoblade. Ele é meio um MMORPG, né? Muito mais do que um Monster Hunter.
Ah, tá. Bom, Jamon, a gente já tá ultrapassando o limite do tempo, mas eu quero falar rapidinho, Jamon. Xenoblade lançando em março. Você tem Donkey Kong em janeiro. Fevereiro, talvez, o jogo do playtest. Esse ano do fiscal da Nintendo acabou, né?
Sim, mas eu não acharia que era playtest.
Não?
Eu acharia que era Pokémon.
Ah,
Pokémon Arceus não vai aparecer? Arceus não, ZA, o ZA.
O ZA? Acho que não. Enfim, eu acho que não precisa. Eu acho que Pokémon aparece quando ele quer.
Com certeza.
Mas a Nintendo tem que fazer o calendário sem pensar nisso. Bom, e semana que vem vai ter o relatório de 6 meses, né?
A gente vai saber como é que foi,
a gente vai ver um monte de gente falando que o Switch não vende mais nada, que o sucessor está próximo. Mas eu acho que a gente não tem que esperar. Tipo, não vai ser no relatório que ela vai anunciar o sucessor, né?
Eu espero que não.
É.
Pode ser um dia antes do relatório, né? De repente. Mas. Então. Mas é aquela coisa, a gente tá falando isso aí e a gente tá ouvindo gente falando disso há alguns meses já.
É, então, é por isso que tem que puxar esse top. A impressão é, o calendário desse ano tá fechado. Se for lançar, é depois de abril. Se vai lançar depois de abril, não precisa queimar sua Black Friday.
Sim.
É, sei lá, anúncio depois de última sexta-feira de novembro.
E eu acho que, assim, com esse anúncio do Xenoblade Chronicles Cross, é um bom motivo pra você não lançar o Switch 2, né? Pra que você quer queimar essas coisas, né? Você vai lá e lança depois.
É, e de novo, pode ser que em janeiro a gente tenha o Nintendo Direct falando sobre o jogo que estica um pouco, tipo, abril, maio, junho, pra você lançar, sei lá, o sucessor. O
jogo do Switch, né? Nossa, a galera vai ficar doida.
Não é, João? Porque a gente só sabe que vai ser...
Provável.
É, anunciado esse ano, a gente sabe que, tipo, isso é presumindo que ele vai ser lançado em abril. Ou abril e maio. Eu acho que quem tá ansioso aí pode esperar, a Nintendo acabou de fechar o calendário. Ela vai falar que Echoes of the Wisdom vendeu bem, mas não o suficiente pra carregar. Mas que depois ela vai anunciar o sucessor e é isso. É.
Sim.
E se você gostou do que ouviu, entre em conexãonintendo.com.br, deixe um comentário. Nós gostaríamos muito de saber se você vai utilizar o Nintendo Music para lavar a louça, se você já virou uma baleia e tá gastando horrores com Pokémon TCG Pocket, e também se você pretende comprar Xenoblade Chronicles X, ou já tá na fase de contenção de gastos e tem que segurar dinheiro
pro Switch.
Pro sucessor do Switch. É isso, pessoal, e até a próxima.